Curum e outros temas que são importantes para o governo avancem, Nelsinho Kobayashi, haverá necessidade de controle maior também das emendas parlamentares e num período mais curto. Então, aquela agenda que muitas vezes o governo faz e que gera bastante reclamação dos parlamentares de se distribuir em doses homeopáticas as emendas, nesse ano de 2026 não funciona, porque eles precisam disso até junho.
Até por isso é que constou no projeto do orçamento, né, Cine?
Exato.
O cronograma do pagamento das emendas parlamentares. Agora veja que nesse ano de 2026, o presidente da Câmara, Hugo Mota, está começando o ano mais próximo do governo. Ele tem essa gestão muito conturbada em relação a de que lado está Hugo Mota. É o tempo todo recebendo pedrada, às vezes dos governistas, outras vezes dos parlamentares de oposição, mas ele começou o ano mais do lado do presidente Lula.
Porque o reduto eleitoral dele está mais próximo do presidente Lula no Nordeste.
Exatamente,
do país, né?
Pensando nisso, em qual vai ser o arranjo regional dele para que ele continue, claro, alcançando seus objetivos eleitorais. Inclusive, ontem, na abertura do ano judiciário, o Hugo Mota foi o único chamado de amigo pelo presidente Lula nos cumprimentos iniciais. Então, o presidente está gostando dessa ideia de proximidade com o presidente da Câmara e, claro, ele vai cedendo aos interesses do governo em troca de tudo aquilo que a gente já conversou, que são as emendas parlamentares. Para ele e para os seus.
Você concorda, Lucas Merreiro, que com esse balcão de negócios já para 2026 fica mais fácil aprovar temas, inclusive como esse da escala 6x1, que eu já ouvi você comentando aqui, que acha que o Brasil não tem estrutura para isso?
Não tem estrutura para isso. Eu já cansei de falar isso aqui. É um verdadeiro absurdo que a gente discuta isso na etapa de desenvolvimento que o Brasil se encontra, né? Um dos países menos produtivos do mundo, um país que ainda não passou direito pela própria industrialização. Discutir escala 6x1 não faz o menor sentido, né? É claro que agora as máquinas vão funcionar a todo vapor. Congresso Nacional e Governo Federal provavelmente vão andar unidos aí para aprovar o maior número de projetos populistas e irresponsáveis possível. Ano eleitoral é aquele ano em que o PT solta de vez o gasto público, né? Se a gente viu ao longo desses últimos anos o PT aumentando benefícios, né? Não fazendo absolutamente nada para combater privilégios, não fazendo absolutamente nada para enxugar a máquina pública, agora então, nesse ano, vai ser muito pior. Vai ser fim da escala 6x1, vai ser auxílio gás do povo, vai ser absolutamente tudo que a gente puder imaginar. Tanto é que, Beatriz, a gente comentou já na semana passada, o pacote de... O Lula chama de pacote das bondades, né? Um pacote das maldades contra o erário, né? Mas eles chamam de pacote das bondades, onde o Lula vai injetar 88 bilhões de reais para maquiar as contas públicas em ano eleitoral. É um dinheiro que poderia ser utilizado para resolver problemas estruturais no Brasil, resolver questão de favelização, resolver os problemas de saneamento básico. Nós ainda somos um país que praticamente metade da população não tem acesso a esgoto tratado, não tem acesso a saneamento básico. Tantas coisas que poderiam ser resolvidas, mas a resposta do PT é que vai ter mais um auxílio para a gente pagar a partir desse ano, né?
O Tribunal de Contas analisa denúncia de desvio de finalidade no repasse de 12 milhões de reais da Embratur para a Liesa. Parlamentares questionam o uso de 1 milhão para a Escola Acadêmicos de Niterói, que apresentará enredo sobre a trajetória do presidente Lula em 2026. A auditoria aponta que o uso de recursos públicos para promoção pessoal de autoridades fere o princípio da impessoalidade e também da moralidade.
E a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, disse que o governo Trump está distribuindo câmeras corporais para todos os agentes do ICE em serviço em Minneapolis. Eliseu Caetano vai explicar essa estratégia depois das várias críticas à atuação do ICE naquela região. Conta aí, Eliseu.
Exatamente, Cine. Críticas e mortes, né? De René Goode, de 37 anos, e Alex Pratt, um enfermeiro. Ambos morreram durante incidentes envolvendo ações do ICE, a Polícia de Imigração, lá em Minneapolis, no estado de Minnesota. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, trazendo essa atualização. A Casa Branca confirmou que a partir da manhã de hoje serão distribuídas câmeras corporais para os agentes do ICE, que é o equivalente à Polícia Federal aí do Brasil, que estão fazendo patrulhamento lá, especialmente em Minneapolis, no estado de Minnesota. Essas câmeras serão entregues já a partir da manhã de hoje, deverão ser utilizadas de maneira imediata. Segundo o próprio governo americano, essa medida ela é importante após essa forte reação pública por conta da morte desses dois cidadãos por agentes federais na mesma região nas últimas semanas. As imagens que foram gravadas por civis e que rodaram o mundo através da internet e dos veículos de comunicação levantaram duras e fortes, além de questionar sobre a conduta dos agentes durante confrontos e também durante as operações de fiscalização. Os agentes do ICE, como a gente tem acompanhado aqui na programação da Jovem Pan, estão em diversos estados norte-americanos, sobretudo aqueles que são geridos por democratas, realizando ações de combate à imigração irregular, ou como a gente costuma chamar, a imigração ilegal. E aí eles estão fazendo diversas blitz durante os dias, durante as noites, de madrugada, para tentar prender imigrantes indocumentados e com registros criminais ou em seus países de origem ou aqui nos Estados Unidos. Segundo a secretária de Segurança Interna, Kristen Noem, que é responsável pela pasta que engloba o ICE, essa iniciativa visa aumentar a transparência e também a confiança da população nas ações de fiscalização federal. Segundo especialistas e autoridades citados em informes internacionais, essa ação, sim, representa ali uma resposta direta à pressão tanto da classe política quanto da sociedade civil. Sim, Bia.
Eliseu Caetano, eu quero falar de um outro tema e sobre uma possibilidade da Rússia voltar a competir em competições mundiais, de acordo com o presidente da FIFA. E quando que isso aconteceria? Porque as equipes estão banidas diante dos conflitos, né, estabelecidos pela Rússia nos últimos anos.
Olha, ainda não tem uma data para que essas equipes de Rússia e Bielorrússia voltem a realizar ou a participar de competições esportivas, Cine. E também não há ainda nenhum tipo de definição geral. O que a gente tem é uma fala forte e contundente do presidente da FIFA, do Gianni Infantino. Ele deu uma entrevista ao canal britânico Sky News e afirmou que a proibição que está em vigor desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, lá atrás, em 2020, não conseguirá. E ao contrário, segundo Infantino, criou mais frustração e ódio. E por isso, segundo ele, a FIFA precisa discutir as possibilidades de permitir que as seleções russas e bielorrussas, especialmente as de categoria menores, como as de base juvenil, por exemplo, retornem às disputas internacionais. O dirigente suíço também criticou a ideia de suspender outros países por razões geopolíticas, defendendo que o futebol deve ser guiado por seus valores de união e não por punir populações por decisões de líderes políticos. O Infantino acrescentou ainda que a FIFA deve considerar que esportes podem ser uma ponte para intercâmbio entre as nações. Agora, antes de te entregar a Cine, Bia, essa notícia está na minha coluna de hoje do site da Jovem Pan. Quero convidar o nosso ouvinte, telespectador, internauta a acessar www.jovempan.com.br, colunistas Eliseu Caetano, e eu te trago essa informação com mais detalhes. Volto com vocês no estúdio e olha, Cine, conforme combinado, para vocês não dizerem que eu estou mentindo, meu cobertorzinho para me manter aqui aquecido nesse frio de menos 1 grau Celsius aqui em Miami, no sul da Flórida, tá aqui. Meia reforçada também, tô usando aquela meia de neve da turma que vai esquiar.
Sei,
só
sei.
Assim pro pé não ficar gelado igual o teu quando acorda, meu amigo.
Aqui não, meu filho. Aqui a gente tem 26, 27 graus, não tem pé gelado quando acorda aqui em São Paulo, não. Agora, você poderia ter pego uma coberta, uma mantinha um pouco mais colorida no estilo que a gente encontra aqui nas ruas populares de São Paulo, né? Tá muito sóbria essa sua coberta, não, tá muito sem aqui, graça.
Ó, é estilo ursinho de pelúcia pra ficar aquecidinho, porque só assim mesmo, viu? De verdade, meu carnaval vai ser, ó, debaixo das cobertas.
Ah, tá. A gente acredita assim, meu amigo. Um grande abraço pra você. Vai lá, Bia.
É bem minimalista a cobertinha ali do Eliseu Caetano, diferente daquelas que a gente tem aqui, né? Com estampa escrita de rosa, de urso. Muito mais divertidas nossas. Olha, voltamos a repercutir a entrevista exclusiva à Jovem Pan do senador Ciro Nogueira, que também é presidente do PP e afirmou que as eleições de 2026 serão de rejeição. e que por isso Flávio Bolsonaro teria condições de ganhar a corrida eleitoral. Olha só.
Eu acho que o Flávio tem condições de ganhar essa eleição porque essa é uma eleição de rejeição. O presidente Bolsonaro perdeu a última eleição porque foi mais rejeitado que o Lula. As pessoas não votaram, grande parte da população não votou que amavam o Lula, voltaram para derrotar o Bolsonaro. Acho que é muito parecido com o que está acontecendo agora. Muita gente está votando no Flávio para derrotar o Lula. Você pode olhar qualquer candidato contra o Lula, o Ratinho, o Tarcísio, sai com um índice muito parecido com o do Flávio. Diferença de 1-2 pontos. Então é porque existe uma rejeição muito grande ao presidente. É um presidente que hoje é mais rejeitado do que aprovado.
Ciro Nogueira, portanto, destacando essa movimentação que, na perspectiva dele, a gente deve ver novamente nessas eleições, do antipetismo, do antibolsonarismo. Mas, Lucas Merreiro, nas pesquisas, pelo menos no recorte de momento, ambos os nomes pontuam de forma muito semelhante no que diz respeito à rejeição. Os dois têm índices parecidos.
Você vê, Beatriz, que quando o fulano sabe que o candidato dele é ruim, a esperança dele é que o outro seja pior, né? Então a esperança é que a população vote no Flávio para evitar o Lula. E como eu disse na análise anterior também para o Lula é interessante que as pessoas votem no Lula para evitar o Flávio, né? Ele sabe que ele é um presidente com diversos problemas econômicos, com escândalos de corrupção sempre batendo na porta ali, tem INSS, tem Banco, lembrando, né, Banco Master, que se iniciou durante o governo Bolsonaro, mas teve continuidade durante o governo Lula, tá? Eu acompanho essa derrocada da direita brasileira com uma certa tristeza, né? Quer dizer, agora depender de Flávio Bolsonaro, poxa, em 2018, ou melhor, antes disso, em 2016, uma direita brasileira ascendeu, né? Dizendo que não tinha políticos supostamente corruptos, vou colocar assim, de estimação, que não defendia esse tipo de pessoas, que sempre seria contra isso. 2018, votou no Jair Bolsonaro, que até então parecia ser um sujeito honesto, para depois em 2022 e agora em 2026, ter a esperança de que o Flávio Bolsonaro, que está cheio de esqueletos no armário, nós sabemos muito bem disso, que ele derrote o Lula. Então vai ser muito complicado para a direita se justificar, a esquerda também tem esse problema historicamente, né? Mas é um cenário que a gente vê de muita desesperança para as pessoas. Ainda que eles estejam parecidos lá no segundo turno, o Lula provavelmente ganha, esse que é o pior. E lembrando, Flávio Bolsonaro é o candidato do Lula, é a pessoa que ele quer lá. Por isso que até agora o Lula não deu nenhum duro ataque contra o Flávio Bolsonaro.
Falando em Flávio Bolsonaro, o Ciro Nogueira acredita que ele deva fazer uma campanha diferente do que fez o pai em 2022. Acompanhe.
Eu acho que o Flávio tem que agora focar em uma campanha que fale para o Brasil, que vire a página da história, ele demonstrar que foi um Bolsonaro que se vacinou. Então é uma pessoa que tem tudo para fazer uma bela campanha. Ou se ele não fizer isso, vai apenas ser um candidato para defender um legado. E se ele fizer isso, vai ficar fadado a perder a eleição. Ele vai enfrentar o homem público que mais ganhou eleições na nossa história, né? Um grande líder como o presidente Lula, e tem que ter uma campanha que unifique o Brasil, que foque no futuro desse país, para que ele possa ter reais chances de ganhar essa eleição.
Duas perguntas, Nelsinho. Você concorda com ele que Flávio Bolsonaro deva ter uma campanha diferente? Segundo, essa campanha diferente colaria diante dele ter no sobrenome Bolsonaro?
Ele precisa de uma campanha diferente, sim, porque a anterior do pai, primeiro, deu errado.
Não
ganhou,
funcionou.
Não funcionou. Isso está claro. Claro. Agora, segundo, ele precisa de uma campanha
diferente.
Mas foi
a campanha de Bolsonaro que não funcionou ou foi a gestão de Bolsonaro, principalmente durante a pandemia, que melou a campanha e não a fez funcionar?
Ah, várias camadas. Mas sim, ele não tinha muito que apresentar em relação a se defender, por exemplo, da sua política em relação à saúde durante a pandemia. Ele não tinha muito como se defender em relação a algumas falas equivocadas, principalmente de ataques que fez a muitas pessoas, à imprensa principalmente, algumas grosserias. dias. E nesse caso, o Flávio Bolsonaro precisa ter uma outra estratégia. Não sei exatamente qual, porque ele não tem um legado muito forte como senador. Ele não tem o que apresentar como bons feitos no Senado brasileiro. Aliás, se a gente pegar essa legislatura, inclusive, esses últimos 3 anos, a gente viu a direita brasileira simplesmente defendendo o bolsonarismo e não propriamente as pautas de liberalismo econômico, de preservação da família, aquelas pautas que estão mais ligadas ao campo da direita. Então, sim, ele vai precisar de uma estratégia diferente. A estratégia do PT, eu imagino, seja a de campanha negativa, que é própria do PT mesmo, de explorar ao máximo os pontos de rejeição do Flávio Bolsonaro, que, para além do sobrenome Bolsonaro, tem as suas questões específicas. E a gente vê, o PT não está falando nada a respeito disso. É. Vão deixar ali, ó, para os 45 do segundo tempo, quando começar a campanha na TV.
Para ficar bem fresco na memória, né?
Para ficar bem. E para ser um fato novo, diferentemente do Flávio Bolsonaro, que não vai ter muita novidade em relação ao combate à corrupção contra o Lula, esse discurso que tem já há mais de década.
A postura de Flávio Bolsonaro, Ciro também afirmou que não quer ser vice de Flávio e que foca em ser reeleito como senador. Então agora ele trazendo a leitura sobre os próprios planos para 2026.
Temos o foco total na minha reeleição ao Senado pelo estado do Piauí. Eu tinha dito isso no próprio estado do Piauí, que se tivesse que fazer uma opção, eu optaria por continuar defendendo o meu estado. Então, o meu nome, eu já comuniquei até o próprio presidente Bolsonaro, está fora desse arco de possíveis candidatos à vice do senador Flávio Bolsonaro.
Lucas Merreiro, é um caminho mais seguro para Ciro Nogueira tentar, então, mais uma vez, disputar a cadeira no Senado?
Ah, com certeza, Ciro Nogueira não quer essa dor de cabeça de ser vice-presidente, de ocupar o cargo no Executivo. A posição do Senado dele hoje é muito mais confortável, né? Conseguindo fazer os arranjos dele, conseguindo se posicionar contra o governo, de acordo com o que lhe for conveniente. Então faz sentido essa declaração do Ciro Nogueira.
Valeu, Lucas Merreiro. Nossa, Lucas Merreiro, você falou muito rápido, a gente estava combinando os próximos passos aqui, você já entregou, meu amigo?
É que pediram para ser rapidinho no ponto, aí eu fui rápido.
Você que pediu, Lari.
Ele está seguindo ordens direitinho. Obrigada.
A gente estava aqui, para onde vamos, não sei o quê, vou para cá, vou para lá, quem chama quem.
Olha o balé.
Já devolve para nós, cacete. Aqui está o nosso Rodrigo Viga, que é quem vai entrar agora. Pode chamar já?
Assembleia... Pode sim, vamos liberar o Koba primeiro. Obrigada. Até daqui
a pouco. Parabéns, meu amigo. Linda a sua participação, volte sempre.
Muito obrigado.
Ó, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro retoma os trabalhos hoje no comando do presidente em exercício, Guilherme Delaroli. Vamos então com o nosso Rodrigo Viga, que já está preparado, posicionado diferentemente do que eu e Bia fazíamos aqui. Rodrigo Viga, bem-vindo mais uma vez.
Tem toda essa possibilidade, toda essa oportunidade, tem nosso indulto aqui, quem está na ponta do processo, viu, Cine? Exatamente, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro está retomando logo mais os trabalhos legislativos do ano de 2026. Vai ser um ano com algumas pautas relevantes, mas não vai ser um ano muito impactante, porque está todo mundo de olho no quê, meu caro Cine? Aquele negocinho que vai acontecer em outubro, né? Eleições para presidente, governador, senador, deputado estadual e também deputado federal. Agora, existem, é claro, algumas expectativas. Primeiro, se continuaremos tendo um presidente interino, um presidente temporário, se haverá no último ano do mandato legislativo eleições para a escolha de um novo presidente. Por enquanto, é um presidente temporário, Guilherme Delaroli, porque o presidente até então, eleito pela casa, Rodrigo Bacelar, foi preso no ano passado, acusado de atrapalhar as investigações em torno daquele caso escabroso da ligação do ex-deputado TH Joias com o Comando Vermelho com o crime organizado. E ainda nós teremos algo bastante relevante nesse ano de 26, eleição indireta. Porque depois do carnaval, o Eduardo Paes já anunciou, né, que vai ser candidato ao governo do estado e sai no dia 20 de março. Depois do carnaval, será a vez do governador Cláudio Castro anunciar que vai abandonar o barco para se dedicar à sua campanha ao Senado Federal. E aí, como o vice-eleito está no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o Bacelar está afastado de suas funções na presidência da Casa, é preciso escolher quem vai ser o governador tampão do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro realmente é uma jabuticaba especialmente fluminense. É aquele que vai comandar o estado até 31 de dezembro, até que em outubro o povo efetivamente escolha o seu futuro governador, que vai assumir no começo de 2026. Salvo engano, alguém me disse, meu caro Cine, e aí, para você, não sei se você tem essa informação, o mandato do governador, excepcionalmente, não vai até 31 de dezembro de 2026, vai até o dia 5 de janeiro de 2027. Se alguém souber me explica aí, porque realmente eu ouvi, estou apenas reproduzindo essa informação. Não sei como, nem quando, muito menos por quê, viu, Cine?
Olha, Rodrigo Vigo, eu estava pensando aqui se isso teria a ver com as novas datas de posse que foram delimitadas, né, para que elas não aconteçam mais no dia 31 do dia 1º. Essa posse foi estendida para o início do próximo ano. Penso que no estado do Rio de Janeiro seja a mesma coisa, mas vou consultar direitinho para a gente não informar errado a nossa audiência.
Você é um sofista. Você é um sofista, penso, logo existo.
Exatamente, seu Rodrigo Viga. Penso, logo existo, para conversar com você aí no Rio de Janeiro, meu amigo.
E tem mais pergunta para você, tá, Rodrigo Viga?
Exatamente.
Continua aqui com a gente para falar ainda de Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque teve reação do prefeito Eduardo Paes depois que aquele projeto sobre a dívida bilionária da prefeitura com o Estado, do Estado com a prefeitura, foi ali colocado em pauta. Qual que foi a repercussão desse tema?
Ih, tá dando um quiproquó danado, sabe, Bia? Por quê? Porque esse é o último ano legislativo. O Rio de Janeiro Estado tem um orçamento de déficit previsto para esse ano de quase 19 bilhões de reais. E é ano de eleição, né? Então, Assembleia Legislativa do Estado, pautando matéria de interesse de um prefeito que é candidato a governador do Estado, tem suado e cheirado muito mal. Muito tempo, existe, é bem verdade, essa disputa da prefeitura com o governo do Estado. O Estado deve muito dinheiro à prefeitura por conta da repartição de recursos do ICMS, o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. Isso, prevê a lei brasileira, aponta que o governo federal entrega recolhimento de ICMS estadual e cabe ao governo estadual fazer a repartição desse recurso. Em tese, na teoria, 25% do recolhido com ICMS pelo governo do Estado é repartido com os municípios. O Estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, mas decidiram lá em 96 criar uma lei que mexia com essa repartição dos recursos do ICMS. Ela continuava mantida para 91 municípios, só quem ficava de fora dessa festa era a cidade do Rio de Janeiro. Disputas em todas as instâncias da justiça, o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal e agora veio o presidente interino Guilherme Delaroli na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a decisão de pautar essa matéria que agradou muito o prefeito Eduardo Paes, que foi até as redes sociais, nós temos aí uma arte produzida pela nossa querida Luciana, elogiando o movimento do Delaroli, dizendo o seguinte: só para o devido registro histórico, o acordo proposto pela Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2024 e que por pura birra do antigo comando da Leste, no caso aí, peladamente, estava falando do Bacelar e seus pitbulls tchutchucas, não foi votada naquele mesmo ano. O governador teve que ser ameaçado, disse ainda Eduardo Paes, pelo STF para avançar com esse acordo. Parabéns ao novo presidente Guilherme Delaroli por avançar de forma republicana e não perder tempo com tchutchucas pitbull de seu antecessor. Eu estou tentando buscar ainda o significado de tchutchuca. Se você souber o que significa tchutchuca, eu não sei se é papagaio de pirata, se é capanga, uma coisa do gênero, mas certamente é uma conotação nesse sentido, viu, Cine?
O termo tchutchuca apareceu bastante em músicas aí do Rio de Janeiro, né? Músicas populares, né, seu Rodrigo Vigo? Eu imaginei que você soubesse.
Ah, Tigrão!
Eu imaginei que você soubesse, ou que você talvez já tenha dançado.
Cine, com certeza eu já dancei, você também já mostrou toda a sua performance. Fiz duas perguntas para você hoje, hein? Eu tô te devendo duas garrafas de vinho. Como eu tô duro, eu vou te mandar duas rolhas, a garrafa fica por sua conta, tá?
Salafrário, um abraço para você, o seu Rodrigo Viga, muito bom conversar contigo.
Tchutchuca ou Salafrário?
Eu não aguento ele. Vamos falar agora da pré-abertura do mercado aqui com o nosso Alan Gani. Vem para cá, meu amigo, que números temos nesse momento?
Olha só, a gente tem agora a abertura do mercado de câmbio, né? Então a gente observa aqui o dólar operando numa ligeira baixa, menos 0,41%, cotado a R$ 5,23. Ontem fechou a R$ 5,25. Então, um bom sinal. Significa que o mercado leu de uma maneira positiva a ata do Copom. E lembrando, Evandro, que se o dólar cai, ajuda a inflação. E se cai a inflação, ajuda numa decisão de taxas de juros menores, um corte maior da taxa de juros. O S&P 500 fechou ontem positivamente. Vamos ver como é que vai abrir no dia de hoje, por conta de dados mais favoráveis na indústria dos Estados Unidos. E passou aquele mau humor, né? Com a indicação do presidente do Fed, né? Que é o mercado está lendo que ele vai ser mais pró-juros. Passou esse mau humor, o mercado digeriu, a bolsa ainda não abriu por aqui. 182.793 fechamento no dia de ontem. Destaque para a alta da Vale e a queda da Petrobras, porque o petróleo caiu aí com o arrefecimento, pelo menos por enquanto, das tensões geopolíticas, mas todo mundo de olho aí no mercado financeiro, Evandro.
Agora, Langani, você já trouxe aqui uma informação de que há uma expectativa de que esse número aqui chegue a 200 mil pontos nesse ano de 2026. Você acredita nesse movimento ascendente, assim, poderoso?
E principalmente se o estrangeiro entrando na nossa bolsa. É curioso porque o investidor aqui, isso tanto institucional quanto pessoa física, olha muito para a eleição, fica muito preocupado com os movimentos eleitorais aqui no Brasil. Mas o investidor estrangeiro não dá muita bola não, Evandro. Então coloca dinheiro aqui no Brasil porque, primeiro, a nossa moeda, embora, né, o dólar tenha saído lá de 6,20 no final do ano passado para 5,23... aliás, final de 2024, ela ainda é bastante desvalorizada. Então é barato. Para o investidor estrangeiro colocar dinheiro aqui no Brasil, é barato. Segundo, entre os emergentes, o Brasil é uma opção bastante interessante de diversificação global, para fugir lá de tensões geopolíticas, de guerra tarifária. E tem um mercado consumidor muito grande aqui no Brasil, né? Então o investidor, ele fala assim, bom, uma hora ou outra também o pessoal se acerta no fiscal, sai governo, entra governo.
Não vou perder nada,
então acaba apostando no Brasil. E aí, com isso, entrando muito dinheiro aqui para o Brasil, de fluxo de investimentos estrangeiros, Evandro, o que acontece com a Bolsa? Sobe. Por isso tem essa perspectiva de ir para 200 mil pontos ou até 250 mil pontos. E o dólar, entrando investimento, também o dólar cai.
Maravilha, bom para todo mundo.
É isso aí. Aumenta a oferta, o dólar cai.
Até já.
Até.
Vamos caminhar para cá, porque a gente quer trazer também outros movimentos e informações para você que nos acompanha ao vivo. Agora, 9 horas e 32 minutos.
Repita.
9h32.
A Câmara Municipal de São Paulo vai fazer hoje a primeira sessão plenária de 2026. Está todo mundo retomando trabalhos, só que por lá, sem o presidente da casa. O vereador Ricardo Teixeira pediu uma licença não remunerada para cuidar da saúde. Beatriz Manfredini tem mais informações ao vivo. Deve ser uma justificativa aí bem complexa, porque a gente está falando da retomada do trabalho legislativo municipal sem o presidente da casa, Bia.
Pois é, Bia, esse recesso é exatamente hoje, dia 3 de fevereiro, e é então um recesso não remunerado pedido pelos próximos 38 dias. O que quer dizer, na prática, que quem inicia, quem começa os trabalhos como presidente da casa é o segundo líder, o vereador João Jorge, do MDB. A justificativa apresentada por Ricardo Teixeira, que eu vou até relembrar rapidamente, foi ali reeleito para mais um mandato à frente da presidência da Câmara de Vereadores, depois de um embrólio muito grande com o partido dele, o União Brasil, e uma tentativa de colocar outras pessoas no lugar, é justamente motivos de saúde. Não tem mais detalhes, então a nota apenas diz que ele precisa cuidar da saúde. Enquanto isso, enquanto ele não volta, João Jorge então assume os trabalhos e hoje é o primeiro dia efetivo, já com reuniões e sessões plenárias. Durante o dia, duas CPIs se reúnem, a CPI do Jockey Club, que foi instalada no fim do ano passado, em novembro, e tem como objetivo irregularidades fiscais e imobiliárias na utilização do JOC. E como eles conseguiram fazer essa CPI apenas no final do ano, foram duas reuniões só de lá para cá, então agora essa CPI ganha mais corpo. Também a CPI da Íris, para quem não se lembra, aquelas empresas que estavam fazendo o reconhecimento da Íris das pessoas e que começaram a ser investigadas, inclusive a nível nacional, tem uma CPI disso aqui também na Assembleia, na Casa Legislativa da capital paulista, na Câmara de Vereadores, instalada em maio e continua se reunindo hoje. Depois, à tarde, também tem a primeira sessão plenária do ano e aí, então, os parlamentares, os vereadores vão discutir esses projetos iniciais que devem, então, permear esse ano de 2026. Tudo isso, então, sem a presença, claro, de Ricardo Teixeira. João Jorge, do MDB, aliado de Ricardo Nunes, prefeito da capital. Então, acho que eu falava justamente para tentar fazer ali com que ele permanecesse à frente desse mandato, porque o União Brasil tinha entendido que era um acordo lá fechado em 2024 para apoiar Ricardo Nunes, mantendo aí mudanças, então, de presidentes. Isso não aconteceu, Nunes saiu ganhando e é assim que começa o ano de 2026 na Câmara de São Paulo, Bia.
Por enquanto, sem grandes polêmicas, né? E o presidente da casa afastado por questões médicas, mas sem muitos detalhes. 9h35.
Repita.
9 horas com 35 minutos. Falta mais um pouquinho para começar o Morning Show.
Exatamente. Vamos lá com o nosso Fernando Rocha, que vai trazer as informações para a gente agora.
Bom dia.
Bom dia, meus queridos. Bia, Evandro. Falta pouco para não faltar mais nada, né? Hoje a gente tem um programa muito bem preparado. Tá quentinho aqui, terça-feira, começando com tudo. A gente vai repercutir, por exemplo, os gastos administrativos do governo, que para manter a máquina pública funcionando, esses números atingiram valores estratosféricos nos últimos 9 anos. Muitos zeros, a gente vai repercutir esse valor. Em ano eleitoral, a Câmara aprovou também o texto base que garante o botijão de gás gratuito. E a gente quer saber aqui da nossa bancada, do nosso público também, será que é hora de mais um benefício social mesmo em ano eleitoral? E agora também prestem atenção, a gente vai falar. Vocês sabiam que existe uma rede social de inteligência artificial? Rede da própria inteligência artificial, que tem como objetivo fazer fofoca, falar mal dos donos, vocês sabiam? Eles ficam lá falando mal dos donos, porque esse dono fala isso, pergunta muita coisa assim, assado. E a gente quer entender dessa nova moda. Seria, assim, a revolta das máquinas? Será que a inteligência artificial, elas vão se unir? Vão fazer, por exemplo, um bloco de carnaval? Esse bloco de carnaval poderia chamar "Eu sei o que vocês fizeram no carnaval passado". Confusão, né, não?
É melhor a gente não entrar nesse tema.
A gente vai, mas eu acho que esse bloco ainda tá muito cedo para organizar.
Vamos concentrar a nossa conversa aqui no presente, pensar em expectativas futuras. Não vamos falar dos carnavais passados aqui no nosso
programa. O fato é que, com inteligência artificial fazendo fofoca ou não, a informação que não é fofoca é que ninguém pode perder o Morning Show, que começa daqui a pouquinho.
Exatamente. Fernando Rocha, obrigado, viu, meu amigo? Grande abraço para você. Bom início de programa já. Olha, eu quero aproveitar que a gente vai fazer uma interação do público aqui. E aí já trouxeram a mensagem do Denison Santos. Nosso STF é tão contestável que se faz necessário criar um código de conduta. Esse debate que está em diálogo permanente, agora também pela sociedade, com cobranças ao Supremo Tribunal Federal por conta da conduta de ministros envolvendo avaliações de processos e também participações em eventos, com a necessidade de se estabelecer regras para que essas regras sejam seguidas por eles. Mas eu quero aproveitar que a gente está falando de participação da nossa audiência. Agora há pouco, o nosso Rodrigo Viga falou sobre a mudança de data para que o governador do estado do Rio de Janeiro assuma a função. Em vez de ser ali no dia 1º, do dia 31 para o dia 1º, vai para o dia 5. E aí, eu até falei, eu imagino que seja por conta de uma mudança na lei que agora prevê que todas as posses sejam nesse início de janeiro, ali no dia 5 de janeiro. E o Roberval Ferreira, que sempre nos acompanha aqui, mandou o trechinho da Constituição. Emenda Constitucional 111 de 2021. Dessa forma, os próximos presidente e vice-presidente da República assumirão o cargo no dia 5 de janeiro, enquanto governadores e vice-governadores iniciarão o mandato no dia 6 de janeiro. Então, já há essa definição. E por isso que há essa mudança na data. Obrigado, Roberval, e a gente agradece a participação da nossa audiência sempre.
É por isso que a gente fala que você que assiste, que escuta o Jornal da Manhã, faz parte aqui da construção da notícia junto conosco. Então, é só uma mudança protocolar. Tem também Humberto Rodrigues dizendo: com esse governo, o país não vai sair do desequilíbrio fiscal. Contra os números, não existe narrativa, né, Humberto? A gente tem visto realmente déficit batendo recorde ano após ano e, na outra ponta, as contas públicas levando aí cada vez mais programa social, outros tipos de investimentos, nunca o enxugamento da máquina.
Acabamos com as mensagens? São essas duas aqui? É isso? Tem mais? Vamos lá. Pode subir, então é sempre bom. Gostaria de ver o Nicolas Ferreira como possível nome para o Senado. Pois é, se não me engano, eu acho que o Nicolas Ferreira ainda não tem a idade necessária para concorrer ao Senado, né? Ele pode concorrer a deputado federal, haveria a possibilidade de concorrer ao governo do estado de Minas Gerais, mas ao Senado ainda não há, porque ele não atingiu a idade limite para isso. Pode ser um plano futuro de Nicolas Ferreira, mas por enquanto, então, ele diz que pretende concorrer à reeleição à Câmara dos Deputados, viu? Ângela Nascimento, obrigado pela tua participação também.
Tá respondido. Tem mais uma mensagem aqui. Olha lá, a última de hoje que a gente selecionou, Facts, é o nome do perfil ali pelo YouTube. O presidente disse que o desemprego e a desigualdade diminuíram, mas como ele pode explicar o fato do número de moradores de rua ter dobrado? Sabe que essa é uma percepção que muitas pessoas estão trazendo, sim, em várias cidades do país, sobre o aumento de pessoas em situação de rua. E aí é aquilo, os números, os dados que o governo apresenta parecem estar distantes da realidade.
É, porque o que a imagem que as pessoas veem são muitas pessoas em situação de vulnerabilidade em espaços ou locais que antes não eram ocupados por essas pessoas e que também seguem nessa situação sem nenhum tipo de conduta que as retire dessa vulnerabilidade, né, desse momento tão difícil que elas enfrentam.
Exato, essa é uma discussão nacional que precisa passar aí por uma integração com todos os estados. Agora a gente segue para também com você a respeito da previsão do tempo. A Paula Nobre já está com a gente aqui no estúdio para aquela última pincelada de quais são as expectativas para essa terça. Paula.
Isso aí, agora aquele resumão da previsão do tempo que a gente tem. A gente já detalhou a região norte do Brasil, detalhamos também o Rio de Janeiro em alerta, estágio 2 nesse último final de semana. E agora a gente vai falar sobre essa chance de chuva forte mais uma vez na região sudeste e centro-oeste do Brasil. Justamente, Beatriz, por causa do corredor de umidade. Antes de falar dessa chuva, a gente vai falar um pouco sobre o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não tem previsão de chuva no dia de hoje. O tempo fica firme na metade oeste gaúcha, região de Uruguaiana, região de São Borja, também áreas que fazem fronteira com o Uruguai. Essas áreas, a temperatura no dia de hoje vai bater a casa dos 37 graus.
Uau!
Amanhã, quarta-feira, essas áreas, elas vão bater a casa dos 40 graus. Então, muito calor e umidade relativa do ar abaixo dos 30% no oeste gaúcho. Perigoso. Na maior parte do estado do Rio Grande do Sul. Então, você que está nessas áreas, muita atenção com calor. Chuva, desde o leste de Santa Catarina, região ali do Vale do Itajaí, estado paranaense também, muita atenção, risco de chuva forte. Estado de São Paulo, oeste paulista, Mato Grosso do Sul também, uma área que vai desde o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Palmas também, no Tocantins, tem previsão de chuva. Áreas também do Amazonas e também do Acre ainda, com possibilidade para pancadas mais isoladas. Nosso mapa de chuva mostra justamente esse acúmulo de umidade na região centro e sul do Brasil. Atenção, Bahia, oeste baiano também, sul da Bahia, Recôncavo baiano também na rota dos temporais. A própria capital, Salvador, também hoje com pancadas mais isoladas de chuva também. E aí, áreas mais centrais do Brasil. Previsão de chuva desde Cuiabá, Campo Grande, a capital Goiânia também, capital federal também com pancadas de chuva para hoje. Todo o Brasil, assim como o Cine já havia dito para a gente, com possibilidade de chuva para hoje. Mas aí tem aquele oeste gaúcho ali, Bia, com tempo mais firme e umidade relativa do ar mais baixa.
É ali que faz mais calor ou... Alerta de
todo esse alerta de temperatura mais alta, incluindo a capital Porto Alegre, com máxima de 33 graus hoje. Mas o oeste gaúcho passa dos 37 e amanhã chega aos 40.
E com a sensação térmica, com esse sol e tempo seco, aí fica ainda mais crítico, alarmante, né?
Exatamente.
A saúde vai pro saco.
Exatamente. A gente vai para as nossas temperaturas agora para a gente dar uma olhadinha, Bia. Cuiabá tem 30 graus de máxima hoje, Palmas 29, São Luís 31. Para você que está em Porto Alegre, 33 graus. E na capital paulista a gente segue com os 26 graus e a chance de chuva a qualquer hora do dia. Aquela previsão típica de verão que a gente fala por aqui.
Paula, muito obrigada. Até amanhã.
Beijo para vocês. Tchau.
Beijo.
Tchau, Paula. E Portugal quer proibir o acesso às redes sociais para menores de 16 anos, segundo um projeto de lei que foi apresentado ao parlamento. Conta aí, Luca Bassani. Mais um movimento no mundo querendo impedir o acesso para adolescentes.
Exatamente, Evandro. Tivemos já aprovação e implementação na Austrália. A França aprovou no Legislativo, pelo menos na Assembleia Nacional, também a proibição para menores de 15 anos. Isso ainda precisa ser referendado pelo Senado francês, mas Portugal, Dinamarca e outros países seguem por esse mesmo caminho. No país português, temos o PSD, o Partido Social Democrata, do próprio primeiro-ministro Luiz Montenegro, encabeçando essa iniciativa que prevê uma autorização dos pais para jovens entre 13 e 16 anos para acessar determinadas plataformas, já que há uma discussão bastante recorrente na sociedade que há um dano cognitivo ou até mesmo traumas psicológicos mais aflorados a essa geração por conta da utilização precoce das redes sociais, o contato, né, com cyberbullying, entre outros problemas. Tudo isso tende a ser discutido de forma mais profunda dentro do parlamento português e, se observarmos as diversas facções, pode aprovar com uma maioria até que bastante tranquila esta medida, considerando que os partidos da esquerda e da centro-esquerda também aprovam esta abordagem. É uma tendência que tem crescido aqui dentro da Europa, até mesmo no âmbito da União Europeia, essa discussão tem ganhado mais força, considerando os diversos danos que foram apresentados por especialistas que são causados pela utilização de forma exagerada das redes sociais. Com certeza, caso isso seja aprovado, implementado e bem sucedido, daqui a alguns anos, vocês aí no Brasil também estarão falando nisso, já que há algumas parcelas do legislativo brasileiro que consideram essa questão extremamente importante para a juventude do país também.
O Tribunal de Contas da União vai analisar a verba de escolas de samba, aliás, de uma em específico, que já colocou nos planos homenagear Lula no samba enredo. Igor Damasceno tem mais detalhes desse caso, porque tem espaço para polêmica e eu sei que você está por dentro, Damasceno.
Muita polêmica envolvendo o nome do presidente Lula e também o Carnaval do Rio de Janeiro, né, Beatriz? Nós estamos falando de um aporte de 12 milhões de reais enviados pela Embratur a acadêmicos de Niterói, uma escola de samba do Rio de Janeiro, que neste ano tem um samba enredo que vai homenagear o próprio presidente Lula. No entanto, o Partido Novo entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União, questionando um possível conflito de interesse esse desvio de finalidade neste aporte que foi enviado para a Escola de Samba Carioca. Por quê? Justamente porque é um ano eleitoral onde será homenageado o presidente da República. Técnicos do TCU recomendaram que seja suspensa essa verba, que a escola não utilize dinheiro público para homenagear o presidente Lula, alegando um suposto desvio de finalidade. A decisão final vai caber ao relator do caso, o ministro Haroldo Cedraz. A nossa acesso ao documento de recomendação dos técnicos do Tribunal de Contas da União e preparou uma ilustração. Vocês vão acompanhar comigo agora. Os técnicos dizem o seguinte, abre aspas, em linhas gerais, os representantes alegam que o repasse de recursos públicos para a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói constitui desvio de finalidade, pois o samba enredo intitulado Do Alto do Mulungum Surge a Esperança, Lula, o Operário do Brasil, contará com a trajetória pessoal e política do presidente da República, possível candidato à presidência da República nas eleições que ocorrerão em 2026, fecha aspas. Então, a preocupação do Partido Novo e também dos técnicos do Tribunal de Contas da União é que, na verdade, esse desfile da escola de samba possa dar alguma vantagem política e eleitoral para o presidente Lula, uma vantagem indevida, segundo eles. Mas, como eu disse, caberá ao ministro Haroldo Cedraz, então, determinar se haverá ou não a suspensão desses repasses. A Acadêmicos de Niterói vai abrir o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro no dia 15 de fevereiro. O presidente Lula estará presente na Marquês de Sapucaí, mas não deve desfilar. Quem vai desfilar e já está totalmente confirmado é a primeira-dama Janja Lula da Silva. Até o momento, o presidente Lula e o Palácio do Planalto não se posicionaram sobre essa recomendação do TCU.
Obrigado, Igor Damasceno. E ainda em Brasília, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, participa amanhã de um jantar do presidente Lula para líderes do Congresso. Tem mais essa. Vamos com a nossa Rani Veloso, que vai falar dessa agenda para a gente agora. Conta aí, minha amiga.
Olha, Cine, amanhã tem esse encontro, sim. Inicialmente era um churrasco na Granja do Torto. Vamos conferir se realmente vai ser um churrasco do governo. Governo na Canais, que confirmou pra gente aqui da Jovem Pan, ainda no fim de semana, Hugo Mota, o presidente da Câmara, também confirmou que iria a esse jantar ainda no fim de semana, e é mais um movimento do presidente Lula na articulação política em relação ao Congresso Nacional. Inclusive, é um modelo já utilizado e conhecido do presidente nos outros mandatos, mas que Lula tinha deixado um pouco de lado esses encontros informais. E agora o objetivo desse jantar é exatamente se aproximar em um ano que é importante, é um ano de eleição, um ano mais curto e que tem muitas prioridades do governo ainda no primeiro semestre, a exemplo das pautas do fim da escala 6x1, como a gente mostrou, a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo, além de outras medidas ali que são enviadas, foram enviadas pelo governo que são de interesse direto. Então, esse encontro, de acordo com José Guimarães, será apenas com os líderes do governo na Câmara dos Deputados. Estava previsto inicialmente com os líderes do Senado também, mas por incompatibilidade, porque no Senado ainda está tendo sessão remota, eles vão deixar esse encontro com Davi Alcolumbre e os líderes do Senado para depois do Carnaval. Evandro.
O Rani, eu queria falar também do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que prestaria um depoimento, digamos assim, né, na CPI ali do crime organizado. Seria ouvido pela CPI. Mas ele negou o convite, então não se trataria de uma convocação, mas um convite que poderia ser negado pelo governador.
Exatamente, Evandro Cine. Agora sim vai ter uma convocação, exatamente porque Ibaneis Rocha não compareceu hoje à Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. Inicialmente, o governador aqui do Distrito Federal tinha declinado do convite, indicando o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, para comparecer. Mas agora, pela manhã, no Senado, compareceu o Alexandre Paturi, executivo da pasta da Segurança. E por isso, o presidente da comissão, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, decidiu cancelar a reunião da CPI do crime organizado. Portanto, agora, Fabiano Contarato vai convocar o governador. Os parlamentares já estavam ali preparados para fazer questionamentos também sobre as fraudes envolvendo o Banco Master e a compra de títulos de créditos falsos pelo BRB, que é o Banco de Brasília, e o rombo aí estimado em 5 bilhões de reais. Amanhã estava previsto também para a comissão ouvir o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mas Cláudio Castro também disse que não poderá comparecer por agenda internacional que já estava marcada. É um compromisso, na verdade, de uma agenda internacional que já estava marcada. E a reunião de amanhã também foi cancelada. Evandro Cine.
Obrigado, Rani. A gente vai se falando ao longo da programação aqui da Jovem Pan. Bom trabalho em Brasília, minha amiga. Vem para cá, Langani. Vamos falar de produção industrial, que caiu 1,2% em dezembro. Fechou abaixo das expectativas, Gani?
Bem abaixo das expectativas do mercado. O mercado tinha uma expectativa de 0,7%. Né, de queda, já era esperado uma queda.
Eu falei, bota que o pessoal ouviu no fundo, no bastidor. Karma.
Aí, ó. E Karma. Aí caiu 1,2%. Com isso, Evandro, a produção industrial do Brasil fecha o ano de 2025 com uma queda, aliás, com uma alta, perdão, de 0,6%. Mas abaixo do mercado, o mercado previa algo em torno de 1%.
Caramba.
Então, assim, a indústria sofrendo bastante, mas também com a taxa Selic em 15%, fica complicada a situação para a indústria.
E esse é o único motivo, Gani?
Não é o único motivo, não. A nossa produtividade é muito baixa ainda, né, comparativamente a outros países emergentes. A gente tem carga tributária, uma complexidade tributária muito grande, que a reforma tributária visou atacar, né? Então, vamos ver, né, como é que vai ficar também essa questão da complexidade da reforma tributária após, né, entrar em vigor, de fato, a medida da reforma tributária. Agora, os outros problemas continuam, né? Inflação, a taxa de juros bastante elevada, baixa produtividade. Então, a indústria aqui sofre bastante, né?
Agora, Gani, se a gente já fala sobre uma baixa produtividade nos modelos tributários que temos, retirar os subsídios não provocaria um problema ainda maior? Porque a gente fala muito sobre a necessidade de se tirar tanto subsídio que tem para vários setores. Ah. A indústria é um dos setores que mais detém parte dos subsídios aqui do país. Como é que isso deveria funcionar para não prejudicar um setor que, de certa forma, já acumula uma baixa maior do que era esperada pelo mercado?
É um bom ponto. Assim, se você retirar os subsídios de uma vez, é claro que o setor vai sofrer muito, né? Porque é um setor que, no Brasil especialmente, vive muito às custas dessas benesses do governo. Agora, por outro lado também, o subsídio acaba acomodando a indústria, porque você fica, entre aspas, viciado, né, nesses recursos do governo e se acomoda também, né, na competição, na capacidade de inovação. Então, assim, a saída ideal seria essa retirada de subsídios, mas também dar condições para a indústria conseguir andar com as suas próprias pernas.
Sim.
Então, isso significa redução de impostos e redução da taxa de juros, que passa pela redução de gastos e do endividamento estatal. E, claro, o Brasil precisa, Evandro, urgentemente, de um olhar mais a longo prazo, de um projeto de governo, de Estado. O que a gente quer ser daqui 20, 30 anos? E isso passa por uma qualificação técnica da nossa mão de obra. A Coreia era um país agrário. Em 30 anos, tornaram aí um país industrial capaz de concorrer com os Estados Unidos. Dá para fazer no Brasil? Dá. Mas falta vontade política.
Valeu, Gani.
Valeu.
Segundo o Jornal Globo, a Justiça Federal autorizou uma nova perícia sobre a queda do jato em 2014 que vitimou o político Eduardo Campos. A ação tramita na 4ª Vara de Santos para apurar causas do acidente fatal. O perito Silvio Venturini Neto tem 15 dias para apresentar o plano de trabalho sobre a questão. A investigação foi solicitada pela família do político pernambucano, pois há indícios de possível defeito técnico no profundor da aeronave. O objetivo é esclarecer divergências em relação aos laudos oficiais.
Pessoal, eu quero voltar aqui rapidamente com o David de Tarso sobre aquele caso de um grupo que planejava soltar explosivos no centro do Rio de Janeiro e também aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. David, o que que se atualiza pra gente, hein, meu amigo? Conta aí rapidinho.
Olha, 12 pessoas então foram detidas pela polícia, né, porque tem menores envolvidos também. Eles se denominavam como a geração Z. E eu conversei há pouco com a doutora Liz André, que conduz essas investigações, o setor de inteligência da polícia. Ela disse que eles tinham um grupo no Telegram onde eles estavam combinando esses ataques, tanto aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, como também na cidade do Rio de Janeiro, no centro da capital carioca. Agora, a gente vai seguir acompanhando essas investigações, porque todo o material apreendido foram simulacros de arma de fogo, além de celulares. Esses materiais, eles serão periciados para chegar a outras pessoas envolvidas nesses ataques, tanto a bombas como também com o coquetel Molotov. Uma situação que preocupa bastante, porque eles estavam combinando, então, um suposto protesto para, assim, fazer com que os ataques dessem certo. Ainda bem que o serviço de inteligência da polícia conseguiu intervir. As investigações vão aos materiais que foram apreendidos, porque foram apreensões tanto aqui na capital paulista, como também região metropolitana, além de cidades do Rio de Janeiro. Com isso, pessoas apreendidas, todos jovens, viu? Entre 15 e 30 anos de idade, com esses atos de terrorismo, de acordo com a Polícia Civil de São Paulo. Eu vou seguir acompanhando de perto esse caso, que chama bastante atenção e, claro, causa bastante preocupação, Evandro C.
Com certeza, David de Tarso. Nós também ficaremos de olho nessa história. Obrigado. Vamos agora à nossa reta final do Jornal da Manhã. E você sabe, toda vez que a gente vai chegando ao fim, os nossos repórteres aparecem para contar para você o que você precisa observar no dia de hoje. Vamos começar com a Beatriz Manfredini. O que é importante aqui em São Paulo, hein, Bia?
Atenção às primeiras sessões, tanto da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quanto à Câmara Municipal de Vereadores. Tem até reunião de CPI rolando e falta de pautas. Vamos acompanhar.
É, e no que você está atento hoje por aí, Rodrigo Viga, que vale reforçar para a nossa audiência?
Retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa, mas temos um olhar específico, um olhar clínico e cirúrgico para a provável reaparição do deputado Rodrigo Bacelar, que presidia a casa, mas foi preso em dezembro do ano passado. O problema é o constrangimento, viu, Bia? Tá de tornozeleira eletrônica.
Eita, e em Brasília, Igor Damasceno, o que, que a gente precisa observar?
Jair Bolsonaro e quatro generais condenados pela tentativa de golpe de Estado são considerados indignos e podem ser expulsos das Forças Armadas a pedido do Ministério Público Militar.
É isso, muito obrigada, time. Até amanhã, essa turma toda volta também. E assim a gente vai se despedindo de quem nos acompanhou no rádio, na TV e na internet, Cine.
Agora 9 horas e 59 minutos.
Repita.
9, obrigado pela terça-feira. Amanhã a gente te espera a partir das 5 da manhã com Roberto Nonato. Depois eu e Bia estaremos aqui. Fiquem com Deus.
Que bom ter você aqui. A gente te espera. Até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan. O melhor da música de todos os tempos. More classics. Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bom dia, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show e eu já começo te fazendo uma pergunta muito importante. Você em casa, no carro, no trabalho, acompanhando tudo aqui pela nossa Jovem Pan, me responde o seguinte, na sua opinião, na internet, pelo WhatsApp, olha o número aí, 913258055011 para tudo isso. A pergunta é essa. Eu quero começar falando sobre um assunto que mexe no seu bolso também e mexe com o ânimo de muita gente. Como é que estão as contas na sua casa? Tá fácil pagar a conta de luz, de água, de internet, de telefone, a feira do mês? Eu sei que não tá fácil. Mas vamos prestar atenção nessa informação, porque eu quero falar dos gastos administrativos. O governo também é uma casa, que também é sua, também é minha, é de todo mundo. Vamos falar dos gastos que mantém a máquina pública funcionando. Esses números, minha telespectadora, meu telespectador, atingiram o maior valor nos últimos 9 anos. Você fica indignada com uma questão assim? Eu sei que está tudo caro, mas eu estou falando é para ter gasto com água, com luz, com telefone, com passagens aéreas, diárias de hotéis, aluguéis, segurança, tudo isso somou, preste atenção, 72,7 bilhões de reais no ano de 2025. Esses dados são da Secretaria do Estado Nacional. É dinheiro demais. De novo, eu sei que tudo está muito caro, está difícil equilibrar os pratinhos, mas eu estou falando de um número, gente, que tem 11 zeros. É muito dinheiro, precisa disso tudo? São 190 milhões por dia. Jazz, a rainha agridoce do Cerrado brasileiro. Olha que já virou rainha, era princesa, agora virou rainha. Me diga, é muito?
É muito dinheiro e é muito dinheiro que podia estar indo para outras áreas, mas que está sendo jogado aos montes em despesas administrativas. E aí quem perde é a saúde, a educação e por assim vai.
Eu quero ouvir a bancada. Vamos agora para o nosso infante das Gerais, Henrique... Não, é Matheus Machado.
Bom dia, Fernando. Bom dia para quem nos acompanha. É um grande... né? É um animal lento, pesado e que daqui a pouco não vai servir para nada.
Ah, o boi aí.
Muito obrigado por trazer o boi pro nosso estúdio. E um detalhe, Fernando. Nós estamos falando de praticamente mais da metade dos recursos que o governo pode gastar, né? Isso não são dados meus, são do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que o governo tem uma margem de 129,2 bi e ele está gastando mais de 72 bi só para manter as contas de casa. Que energia cara, hein?
E agora sim, o herói de todas as resistências, Henrique Lopes.
Quer dizer que em breve o Matheus será um herói da resistência também, né? Tem essa troca de nome, daqui a pouco você tá herói da resistência.
Eu acho, poxa, que quem veio de Dória hoje não fui
você. Tá tão engomadinho que eu confundi.
A gente tá endireitando o Henrique aqui, viu, Fernando?
Você tá de cacharel? Não, não é cacharel, não.
O Henrique vai sair daqui diretamente hoje, pra uma reunião do Partido Novo, me disse.
Nossa, ave. Mas, ó...
O celular é até laranja.
É, ele tá...
Vamos lá, canagem. 72 bilhões fato, por ano.
É um gasto alto, né? Tem a questão do reajuste de contratos, tem uma série de coisas que englobam isso, a contratação de novos servidores públicos, um remonte da máquina pública que aconteceu nos últimos tempos. Vamos levar em consideração que, por se tratar de governo federal, né, o país, Brasil, há países que têm custo muito mais elevado do que o nosso. Se tratando de Brasil, apesar de ser um custo alto, sim, é o que está, né, ali vigente, pelo menos até o momento, para a manutenção dos gastos. Mas a gente sempre esquece, né, que leva em consideração esses gastos